Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! O H. pylori está relacionado ao refluxo e a outros problemas do sistema digestório. Hoje, iremos conversar um pouco mais sobre esses problemas. Eu sou Débora Nascimento e converso hoje com o médico clínico e gastroenterologista do Hospital das Clínicas da UFMG, Gabriel Nino. Olá, Gabriel. Muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Inicialmente, o que é o refluxo?
Olha só. Vamos diferenciar, então, duas coisas que eu acho interessante, que é o sintoma de refluxo, né? Que é aquilo que a gente fala muito comumente como azia, queimação, que é aquela queimação que sobe, vamos colocar assim, aquela queimação de atrás do peito, que sobe pela garganta, pode estar, geralmente está associado no pós-alimentação, mas pode acontecer em jejum também. Então, esse é o sintoma mais importante, o mais comum do refluxo. E o refluxo vai ter vários outros sintomas que a gente chama de sintomas atípicos, que não são tão típicos, né? Tem gente que sente dor no peito, tem gente que tem acessos de tosse. Então, o refluxo ele vai ter vários sintomas, mas esse é o principal. Isso a gente diferencia da doença do refluxo, que, por teoria, é o quê? É uma exposição ácida anormal da mucosa do nosso esôfago, né? Que não é preparada para receber o ácido, né? Por conta de alguma incompetência ali do esfíncter que a gente tem para controle do conteúdo gástrico, por algum motivo a gente está tendo uma exposição ácida por tempo prolongado. E aí a gente vai ter as consequências da doença do refluxo. Então, eu acho que essa é a primeira parte para a gente diferenciar o sintoma da doença.
E quais são os possíveis diagnósticos relacionados ao refluxo?
Olha, as doenças que mais, às vezes, podem se confundir com a doença do refluxo, eu destaco aqui pelo menos duas, vamos colocar assim as principais. As primeiras são as doenças motoras do esôfago. A gente sabe que o esôfago ele funciona como um músculo, que ele precisa conduzir o bolo, né, da boca, o bolo alimentar, até o estômago. E a gente tem alguns distúrbios onde o funcionamento dessa musculatura ele não está apropriado. Isso pode ser uma coisa do esôfago mesmo, dessa musculatura que está doente, né? Ou até secundária a algumas doenças que justificam um acometimento do esôfago. Então, as doenças motoras é a primeira. E a segunda que eu gostaria de ressaltar são as doenças funcionais. O que são doenças funcionais? São doenças a quais a pessoa tem uma sensação de queimação, que tem os sintomas do refluxo, e muitas vezes, quando a gente faz todos aqueles exames, a gente vê que, na verdade, não tem essa exposição ácida, não tem, apesar da pessoa sentir.
Gabriel, quais são os exames mais comuns para identificar as gastrodoenças relacionadas ao refluxo?
Olha, Maria Eduarda, isso vai ser uma conduta bem, bem individual, sabe? O diagnóstico da doença do refluxo é um diagnóstico clínico, né? A gente consegue fechar os critérios através da parte clínica. Em alguns perfis de doentes, a gente pode até tratar sem fazer nenhum exame, tá certo? Porém, em pessoas que têm uma idade mais avançada, ou então que apresentam alguns sintomas que não são tão comuns, ou então que já tem características que chamam a atenção de ter alguma complicação, sempre o primeiro exame é a endoscopia digestiva. Qual que é o objetivo dessa endoscopia? Para a gente ver o estado da mucosa, como que está aquele esôfago, como que está o estômago, se aquela presença de ácido já machucou, já feriu, já levou a algum quadro que a gente chama de esofagite, né? E a gente tem vários graus de esofagite, onde a gente vai ver. Vamos ver se tem algum outro componente anatômico, morfológico, que justifica os sintomas do refluxo, uma hérnia, alguma coisa assim, né? Então, sempre é o primeiro exame que a gente solicita. E, além deles, a gente também tem uma gama de outra propedêutica, que aí vai depender de cada caso, né? A gente pode colocar uma sonda e medir o pH durante o dia, para a gente conseguir flagrar os episódios de refluxo, né? A gente pode também medir as pressões que existem dentro tanto do esôfago quanto do estômago, que aí eu falei para você os exames de pH-metria e impedanciometria, e a gente pode fazer até os dois juntos, que é a pH e impedanciometria, que são exames bem específicos, né? Que a gente vai pensar em alguns doentes que estão com algum sintoma muito diferente e que não está melhorando, às vezes, com o tratamento clínico, né? Mas são esses os principais exames que a gente utiliza para fazer o diagnóstico, né, e seguir com o tratamento.
Gabriel, muito obrigada pela sua participação ao longo dessa semana aqui no Saúde e Consciência. E a nossa série sobre o H. pylori fica por aqui. Se você perdeu algum programa, é só acessar o site medicina.fmg.br/rádio, que fica tudo disponível por lá. E siga também o nosso podcast semanal. É só buscar por Saúde e Consciência no seu agregador de podcast favorito e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que postamos. Esta edição foi produzida por Alexandre Bueno, Giovanna Maldini e Duda Esperandio. Eu sou Débora Nascimento. Informação é saúde. Até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.